artístico, né? Eu tenho um olhar arquitetônico do espaço, né? E mais ainda, a mística espiritual.
É.
Por isso que uma peregrinação, ela une o senso e a comunidade. Por que, Monteiro? Porque quando eu estou dentro de uma igreja, imagine aquela igreja belíssima do São Francisco que está fechada para reforma devido àquela situação. Você chega nesta igreja e você diz, não, pera, tem alguma coisa aqui que não é somente o olhar desse ouro que está aqui dentro. Tem como que existe uma força espiritual franciscana que emerge. Ou seja, o peregrino, ele não quer só ver coisa, ele quer sentir o que a coisa tem para te oferecer. E aí você se depara com outras. Por isso que eu sinto o senso de comunidade. Porque você vê outras pessoas com o mesmo propósito. Ver a beleza, não só por trás das costinas, por trás daquele ouro, por trás daquelas imagens. O que que tem, né? A força artística, que você vai datar? Aquela imagem, aí o guia diz assim, olha, aquela imagem ali é do século XVI. Que impacto tem essa imagem do século XVI para eu hoje, que estou na era da inteligência artificial, que consigo até fazer, né, com a inteligência artificial, uma imagem similar àquela. Então, que impacto tem aquela imagem, né, para nós hoje, diante dessa modernidade? Mas o que foi que aconteceu com a vida, na vida daquele artista, ou de todas as outras obras que foram criadas? Então, essa situação é muito favorável. Por exemplo, quando você viaja e vai lá a Pádua, você vai a Pádua, vai até o Santo Antônio. Aí você vê, por que está ali daquele recipiente ali? A língua de Antônio.
É.
Pretona, mas está lá. O que é isso? Porque a língua de Antônio, como Antônio era conhecido como o martelo dos hereges, que ele batia, a língua dele está dentro de um relicário belíssimo, lá guardada. Você vai em Assis visitar São Francisco, você vê o hábito de São Francisco parecendo queijo suíço. Todo furadinho, mas está lá. Foi esse hábito que o santo usou? Foi. O que isso tem a ver, entende? Você basta olhar, mas o que o seu olhar ultrapassa a história, o tempo, para você dizer que vantagem, que significado teria olhar num hábito que o santo vestiu, usou lá no século XIII, São Francisco. E aí você diz assim, isso tem alguma coisa. As relíquias, os efeitos, a capela, a simplicidade, a beleza, riqueza na capela. Você olha para o teto da Catedral Basílica de Salvador. Foi o que eu fiz em Roma, quando entrei na Capela Sistina. Deitei. Eu digo, vou deitar aqui. Tomara que ninguém me expulse. Porque eu queria ficar algumas horas olhando para a obra de Michelangelo, né? O fim do mundo que está no teto. Precisava, não queria ficar assim meio zonzo, deitar, botar uma mão na cabeça para apoiar, se tivesse um travesseiro seria ótimo, para poder contemplar, ficar algumas horinhas ali.
Eu porque senti isso em Belém, quando eu vi aqueles castiçais pendurados, onde Jesus chorou sangue, né, ali naquela pedra. É uma coisa tão impressionante. Padre, que riqueza de programa, quanta informação importante. Infelizmente, a gente tem só 2 minutinhos, o tempo voa. Mas que prazer ouvi-los, que coisa boa essa peregrinação, né, à terra do Padre Cícero, tão importante para esse Brasil, tão importante para esse Nordeste brasileiro, para a fé do povo do Brasil, para a fé do nordestino, né, você poder experienciar esse trajeto, se emocionando certamente, como é toda a peregrinação do mundo.
Sim, sim.
A peregrinação tem uma característica muito interessante, porque faz o peregrino voltar, né? A fé faz a pessoa voltar, voltar e voltar. É uma característica muito grande do turismo religioso.
Porque tem um propósito de esperança.
Tem o propósito de esperança.
tem um propósito de esperança. Aquele que já conhece, ele indo, ele fortalece. O outro abre uma janela para crer. Padre José Valdo, em Roma, fazendo um tour peregrinação com ele disse para mim, Luiz, uma coisa, Diago, que eu não esqueço, Monteiro. Ele diz assim, Zeca, se não tiver uma verdade em tudo isso aqui, eu não sei o que é verdade.
É verdade.
Porque o padre José Valdo Carvalho, ele se especializou em arte sacra, né, em todas as pequenos significados. Você entra na Basílica de São Pedro, você precisa de uma pessoa conhecedora para te dizer para você o significado de cada ponto dentro daquela basílica. A Basílica de Santa Maria Maggiore, a Basílica de São Pedro, São Paulo, Extramuros, precisa de alguém para dizer, gente, você não olha somente o que você vê, você precisa tirar o véu. E alguém que tem que tirar esse véu.
O padre Zé, que eu não vou longe, a nossa igreja de São Pedro aqui,
perfeito.
O museu que temos aqui, relicários extraordinários, nós temos na Bahia uma riqueza, um patrimônio imensurável.
Como também ambientes que não são religiosos, você vai na Chapada, nossa,
meu
se
Deus.
Alguém puder ir em Capão, e lá no Lençóis, ou mesmo em Palmeiras, que é o Morro do Pai Inácio, qualquer experiência das cachoeiras, daquelas trilhas, tudo isso tem uma beleza, a beleza lógica, a beleza natural do ambiente. Mas aqui dentro, eu digo assim, meu Deus, quando eu passo Conceição da Praia, Bonfim, desço ali o Pelourinho, visito aquelas igrejas, a Igreja de São Francisco, a Igreja do Carmo, a própria Catedral, a Igreja
belíssima.
De São Pedro, a Igreja do Rosário, a Igreja da Misericórdia.
Meu Deus, que patrimônio extraordinário. Belo demais, importante demais, é rico demais, majestoso demais. Nosso tempo terminou.
Não esqueça da gastronomia, viu?
Não.
Não existe peregrinação sem curtir também a gastronomia daquele lugar.
Claro,
nossas cocadas.
Claro, essa é a cultura. É turismo e cultura caminhando de mãos dadas.
Nossa.
Minha gente, muito obrigada pela audiência. Obrigada, Padre Zeca. Obrigada, Diácono Luiz, pela presença de vocês no programa Passaporte. Foi um prazer conversar com vocês. E parabéns, Rede Excelsa de Comunicação, por essa estrada de 84 anos belíssima. Obrigada, beijo no coração, um excelente final de semana. Segunda-feira eu te espero para mais um programa Passaporte. Vamos terminar ouvindo música? Vamos!
Oh, todo tempo quanto souber pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de revolução. Faz zega! Todo tempo quanto souber pra mim é pouco pra dançar
com meu benzinho
numa sala de revolução. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igualada a samba e nosso amor pede mais folga do que essa que nos dão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebolo. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de rebolo.
A Rede Excelsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
O Senhor do Bom Fim, que entregou tudo por amor na cruz, foi o menino que em Nazaré viveu no silêncio, na oração e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoa a essência que sustentou a entrega do Bom Fim. Na Rádio Excelsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. ao silêncio que formou o amor, à simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excélsior da Bahia, da mística de Nazaré, a entrega do Senhor do Bonfim.
Neste sábado vai ter grito, é campeão no Barradão. O leão vai rugir mais forte, mas é o leão da Barra. Sábado, a partir das 3 da tarde, tem bola rolando aqui na... É isso aí, torcedor brasileiro, decisão da Copa do Nordeste 2026. Sábado, a partir das 3 da tarde, Vitória e Fortaleza. Em campo, o timaço da equipe Excélsior de olho na bola, com Raimundo Rui, Toninho Positivo, Thiago Luiz, Paulo Viana e na central da bola, Evilácio Fonseca. Sábado, a partir das 3 da tarde, tem Vitória e Fortaleza pela Copa do Nordeste. Quem será o campeão? É isso aí, torcedor brasileiro. Equipe Excélsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excélsior comanda.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7. V649
Rádio Excélsior,
Excélsior FM
106,7
Mega.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excélsior FM.
Rádio Excélsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excélsior. Excélsior.
Da graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação: Padre Edson Menezes.
Queremos abrir o nosso coração nesta sexta-feira, dia 5 de junho, memória de São Bonifácio, bispo e mártir. primeira sexta-feira do mês na Colina Sagrada é dia de expressão da nossa fé, da nossa devoção ao amado Jesus, Senhor do Bom Fim. Vamos escutar com muita atenção a recitação do Salmo 118 com o seguinte refrão: os que amam vossa lei têm grande paz. Tantos são os que me afligem, perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz e não há nada que os faça tropeçar. Ó Senhor, de vós espero a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos entre vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os que amam vossa lei têm grande paz. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsio de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. O Salmo 118, que acabamos de recitar, contém 176 versículos. Nós fizemos a recitação de apenas 6 versículos. Porém, é bom que todos saibam, é bom evidenciar que o Salmo completo é conhecido como um grande hino de amor à palavra de Deus, ensinando-nos a cultivar obediência, veneração, acolhimento e, sobretudo, disposição para refletir, para meditar e praticar os ensinamentos oferecidos pela Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é apresentada pelo autor sagrado como luz que ilumina a nossa vida, como fonte de ensinamentos para que possamos viver coerentemente a nossa fé. Mas também nos oferece ânimo, coragem, incentivo, esperança para que possamos prosseguir nossa caminhada com firmeza, enfrentando as adversidades da vida com a certeza de que alcançaremos a vitória. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte, uma curiosidade quanto ao Salmo completo, isto é, ao Salmo 118 completo. O texto é dividido em 22 sessões, cada uma com 8 versículos. Cada estrofe começa com uma letra do alfabeto hebraico, em ordem alfabética, o que ajuda na memoração. Quase todos os versículos do Salmo 118 contêm uma palavra que se refere aos ensinamentos de Deus. Por exemplo, lei, preceito, testemunho, estatuto, mandamento, juízo ou caminho. Seguindo a referida lógica, os versículos que recitamos seguem uma sequência de afirmações referentes aos benefícios adquiridos por quem lê, por quem ama, por quem medita a palavra de Deus. Primeiro, o leitor que medita sobre o Salmo 118 sente-se comprometido, procurando cultivar fidelidade e perseverança à aliança. Aqui podemos relacionar as promessas feitas no dia do nosso batismo, da nossa crisma, no caso, o casal no dia do seu casamento, e nós, padres, bispos, diáconos, aqueles compromissos assumidos no dia da nossa ordenação. Segundo, somos motivados a acreditar que a palavra de Deus é fundamentada na verdade e que seus julgamentos são justos e eternos. Terceiro, mesmo quando enfrentamos dificuldades, desafios e até perseguições, não devemos trair a lei de Deus, e sim acreditar no seu cumprimento. Quarto, terá sempre paz quem ama a lei de Deus, e nada faz desanimar, perder a esperança e sentir o sabor da derrota. Quinto, quem cumpre os da lei de Deus alcança a salvação. Sexto, quem é fiel à lei de Deus, aos compromissos assumidos, segue seu caminho, segue sua caminhada, procurando sempre fazer o bem, procurando sempre testemunhar e anunciar o reino de Deus. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte, qual a conclusão que podemos tirar meditando, refletindo sobre o Salmo 118? Mais do que apenas um conjunto de regras, o Salmo 118 é uma conversa profunda entre o servo e o Senhor. O Salmo 118 mostra que o verdadeiro amor a Deus resulta em obediência, uma obediência voluntária, e proporciona alegria, mesmo nos momentos de sofrimento, mesmo nos momentos de dificuldades e até quando enfrentamos a doença. O Salmo 118 nos lembra a importância de conhecer, de acolher, de meditar, de vivenciar, de testemunhar e anunciar a palavra de Deus, a palavra da salvação. Amém.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
ZYV 649,
Rádio Excelsior,
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Nasceu na fé, primeira do Brasil, na Bahia, terra de devoção, sob o olhar do Senhor do Bom Fim, uma voz que abraça o coração. Da primaz da fé do Brasil, vai levando luz pelo ar, todo dia em sua companhia, pra sua casa iluminar.
Excelsior, Excelsior,
106,7 no ar.
Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar. Tradição que se renova na esperança de anunciar.
Excelsior, Excelsior,
106,7 no ar.
Excelsior, Excelsior,
106,7 no ar.
Excelsior, Excelsior,
amiga de fé pra te acompanhar. Rádio Excelsior,
a rádio da família.
Há mais de 8 décadas no ar,
celebra
a Rádio Excelsior a anunciar. Com fé e alegria evangelizar, levando esperança pra todo lugar.
É tradição que se renova, é amor que nunca vai parar. Rádio Excelsior,
rádio da Sagrada Família.
Rádio Excelsior,
vem pra essa alegria. Calor, tem amor, tem voz que anuncia o nosso Senhor, na casa do povo, no seu caminhar, esse é o Senhor, sempre a te acompanhar.
Rádio Excelsior,
a rádio da Sagrada Família.
Rádio Excelsior,
tradição que contagia. Vamos caminhar.
Rádio Excelsior. Rádio Excelsior. Rádio Excelsior.
A rádio da Sagrada Família. A rádio do seu coração. Tradição que sempre se renova.
Megahertz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, são 12 horas 21 minutos na sua capital baiana, Salvador, está no ar o programa 12 em Pauta, seu jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação, que hoje está no formato especial, pois vamos viver um 12 em Pauta especial, 84 anos de aniversário da Rádio Excelsior da Bahia. Então você que acompanha o 12 em Pauta também pela nossa Rádio Cardeal vai poder acompanhar essa grande homenagem que estamos fazendo nesta sexta-feira, dia 5 de junho, a nossa amada Rádio Excelsior da Bahia, que completa 84 anos. Acompanha o 12 em Pauta pela sintonia da Rede Excelsior, pela 106.7, pela 106.1, também pelo nosso YouTube. Hoje estamos em cenário especial, estamos realizando o 12 em Pauta de auditório em função ao parabéns de 84 anos da nossa Rádio Excelsior da Bahia. Tivemos uma hora da graça especialíssima agora há pouco, ao vivo com o nosso querido cônego Edson Menezes. Está no ar então o nosso 12 em Pauta, nosso 12 em Pauta que recebe a temática em comemoração aos 84 anos da Rádio Excelsior relacionada às grandes coberturas realizadas pela Rádio Excelsior da Bahia. São 84 anos de história e nesses 84 anos de história, a nossa emissora cobriu grandes eventos esportivos, Copas do Mundo, vamos conferir isso, 5 horas da tarde no programa É Notícia com João Tran. Nossa emissora cobriu grandes carnavais, levando para a sintonia o melhor desse momento cultural da nossa cidade, do nosso estado, que é o Carnaval de Salvador. Tivemos momentos simbólicos, como a Santa Missa de canonização da nossa amada Santa Dulce dos Pobres, que foi transmitida pela nossa Rádio Excelsior da Bahia. Então foram muitos momentos importantes, e se a gente fosse falar sobre todos, não ia dar tempo. Por isso tivemos que selecionar um momento especial, e é sobre esse momento especial que a gente conversa hoje. A convidada especial, digamos, o nosso editorial especial de hoje é sobre a grande cobertura da Excelsior, que foi a cobertura do conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Eu estive presente, ao meu lado estava também ela, Gigliola Senna, educadora financeira, jornalista, apresentadora do programa Finanças em Foco na Rádio Cardeal, todo sábado de manhã. Muito boa tarde, Gigliola, bem-vinda.
Obrigado, João Vitor, muito boa tarde. Muito boa tarde a você, amigo ouvinte da Excelsior, que como eu hoje se alegra ao completar nessa que é a mais tradicional rede de rádios da Bahia, a primeira rádio católica do Brasil, Rádio Excelsior FM.
Antes da gente começar a conversar, Gigliola, sobre o que foi essa grande cobertura realizada pela nossa emissora, como a gente pôde acompanhar, era a única entre as tantas que estavam ali representando nosso estado, nossa cidade, nossa arquidiocese. Antes da gente começar a falar sobre a cobertura do conclave que elegeu o Santo Padre Leão XIV, eu queria que você começasse contando para o público ouvinte a sua história com a nossa amada Rádio Excelsior.
Que lindo, eu tenho uma história, a Rádio Excelsior é minha mãe das rádios, mãe da comunicação na minha vida. Eu escuto a Excelsior desde criança, cresci escutando a Rádio Excelsior. Quem não tem uma recordação, né, da infância, daquele Excelsior, escutando futebol e também a Hora da Graça, tínhamos Ave Maria pela Excelsior. E depois, na minha adolescência, quando a comunidade Shalom chegou aqui, lá pela volta do ano de 1992, tem um tempinho, né? Uns 36 anos, né? Vai fazer 36 anos. Quando, então, foi fundado o Clube Excelsior, né? O Clube Excelsior. E ali eu também já colaborava. E no ano de 1996... quando eu, então, passei um ano como missionária aqui, trabalhando no Clube Excelsior, indo, nessa época a gente ia direto lá para a Igreja do Bonfim, todo mês estávamos na Igreja do Bonfim fazendo transmissão e levando o Clube Excelsior aí para todas as paróquias e recantos da nossa arquidiocese, né? Nós tínhamos um Clube Excelsior imenso, por isso até convido a vocês, se você não conhece o nosso Clube Excelsior, é a hora aí de você entrar no nosso site e conhecer.
Hoje também é dia do Doi, todo dia 5 a gente celebra o dia de oração pela Excelsior, em memória do aniversário da nossa emissora. Então você também faça parte dessa grande família que é a família Excelsior. Como a Gigliola bem lembrou, uma família histórica, olha, ela conheceu lá atrás do surgimento. Uma família que se mantém viva e ajudando a obra de evangelização que é a nossa amada Rádio Excelsior da Bahia. Gigliola, então vamos ao nosso assunto. Um ano desse momento especial que vivemos, que foi a oportunidade da cobertura da eleição do Papa Leão XIV, né? A nossa Rádio Excelsior da Bahia, sendo pioneira mais uma vez, nos deu a oportunidade de estar lá em Roma, representando a nossa arquidiocese na cobertura desse momento tão histórico para a vida da Igreja Católica, que foi o conclave que elegeu o Papa Leão XIV. Um ano após essa grande cobertura, o que é que você pode dizer, Gigliola, para o nosso público ouvinte desse momento tão histórico que a Excelsior carimbou e fez parte?
Olha, tem muita coisa. Dá um livro, viu, João?
Dá um livro, com certeza.
Dá um livro. Mas eu quero ressaltar aqui, em primeiro lugar, o pioneirismo da Rede Excelsior, né? Eu fui a única mulher da Bahia aí cobrir, né? A única mulher enviada pela nossa rádio, nossa Excelsior. E graças à sua oração, amigo ouvinte, também o seu incentivo, a sua colaboração, a sua divulgação. Então, nós fomos um canal oficial de trazer diretamente do Vaticano as notícias sem fake news, né, oficiais, voltado, construído por jornalistas católicos também, ou seja, nós conhecíamos aquela linguagem que estava sendo ali, unidos a 6 mil jornalistas, cerca de 6 mil jornalistas do mundo inteiro, e foi assim, de fato, um momento histórico para a Excelsior, histórico para a Bahia, para o Brasil e para o mundo, né? O mundo inteiro estava ali, e nós tínhamos um olhar daqui, da Bahia, para aquele momento. Então, se você quer saber, ter um olhar daqui da Bahia, do católico da Bahia, sobre o conclave, é aqui na Excelsior. Você pode buscar lá todas as nossas matérias que a gente fez. Pode, inclusive, também, se quiser interagir e perguntar como foi esse momento, que foi um momento de grande graça, né? As gerações futuras irão relatar. E para sempre, quando a história da Excelsior for contada, quem sabe daqui a nos 150 anos da Excelsior, nós vamos estar aqui, estaremos do céu, com a graça de Deus. Mas será relatado que a gente esteve lá, né? Fomos a primeira vez que a rádio também fez uma cobertura de um conclave, afinal de contas, não é um evento que acontece toda hora, graças ao bom Deus. E trazendo aí todo as informações principais.
Uma coisa que eu acho muito importante, né, Gigliola, da gente falar nesse momento, foi uma grande cobertura, foi uma grande iniciativa, foi um pioneirismo muito grande. Eu lembro quando recebi o convite, a graça de poder pensar ainda aqui em Salvador, de que estaria lá em Roma, nesse momento tão simbólico. Como a
todas as provações que a gente teve, né?
Que a gente
você teve,
teve,
eu tive.
Exatamente. E ia falar agora sobre a ação do Espírito Santo, né? Como, apesar de todas as adversidades, todos os desafios, eu lembro ali da sua agonia quando a gente chegou no aeroporto para pegar um trem, etc. Os encontros e desencontros, mas no meio de tudo isso, como deu tudo certo, né? Como estávamos no momento certo, na hora certa, do Papa, você lá em cima do telhado, né? Em cima da Basílica de São Pedro, eu embaixo no meio do povo, nós tendo a possibilidade de levar da melhor forma para o público ouvinte da Rádio Excelsior, e não só do rádio, do YouTube, das redes, esse momento tão histórico.
Com certeza, João. E como toda obra de Deus, embora seja um trabalho, com todo o profissionalismo, com toda a técnica, né, tinha coisas específicas que a gente vai já contar lá de como foi, que vocês não sabem, assim, né? Mas teve também provações. João, inclusive, ficou doente, né? Inesperadamente, tão jovem, e enfim. E aí teve que ter permissão do médico para viajar, né? Mas além disso todo, e todas as outras provações aquilo que o Papa disse na sua primeira mensagem, o mal não prevaleceu. E aí agora eu volto também para os detalhes que as pessoas não sabem. A gente transmitia e usava a internet. Sendo que, gente, em muitos momentos, nos momentos oficiais, por questão de segurança, a internet era cortada, né,
era
João?
Cortada, oficialmente pela Rádio Vaticana, né, pelos veículos de comunicação ali do Vaticano. Então, era um desafio muito grande, né, Juliana? Um desafio muito grande a gente se conectar sem internet. Então, a gente tinha que sair ali da guarnição ali da região do Vaticano, entrar em Roma, porque o Vaticano, como todos sabem, é um país independente, apesar de estar situado geograficamente dentro de Roma, é um país com sua própria lei, com sua própria estrutura. A gente tinha que sair um pouquinho para entrar nas ruas de Roma para conseguir internet.
Exatamente. E era bloqueado o sinal, né, para vocês terem uma dimensão de como é o nível de segurança de um evento como esse, em que o mundo inteiro está ali, vocês percebia claramente pessoas de todas as religiões, de todo tipo de local, de país, né, João? Uma força-tarefa de segurança incrível e como, ao mesmo tempo, dado aquele rigor necessário, né, afinal de contas, infelizmente, terrorismo e guerra estão aí, era tudo muito organizado, né? Nenhuma ocorrência, né? Nenhum incidente sério. Você tinha ali a Guarda Suíça, os carabinieres, que são a polícia lá, né, de Roma, o exército, as forças armadas estavam lá também, né, João? Tinha toda uma segurança também o tempo inteiro para olhar equipamentos, como a gente estava, tinha lugares que eram isolados para os jornalistas passarem, no meio daquela multidão. Eu me lembro quando, assim, a gente não imaginava que o Papa fosse eleito logo assim, né? No segundo dia, né?
Tão rápido, eu acho que, se não me engano, o quarto escrutínio.
Quarto escrutínio foi.
Foi bem rápido, não foi?
Muito rápido.
E o que falaram? A Giglora está falando da quantidade de pessoas. Assim, foi uma quantidade absurda, de fato, de pessoas ali na Praça São Pedro, no momento da eleição do Papa Leão. Só de jornalistas, 6 mil, né, Gigliola? 6 mil jornalistas. A gente viveu uma dinâmica, eu e Gigliola, gente, uma dinâmica muito fecunda, acho que para a vida de qualquer comunicador, que foi aqueles dias na sala estampa, né, na sala de imprensa da Santa Sé, convivendo, conversando, trocando com mais de 6 mil jornalistas de todo mundo, né, Gigliola? Experiência enriquecedora. Você, Gigliola, ela ficava amiga mais rápido da Gigliola do que eu. Você, Gigliola, como foi também para a gente, grande, né, uma potência, para nós que somos comunicadores, estar, né, conversando com gente da França, de Portugal, amigos nossos do Brasil, de tantos locais do mundo que estavam ali reunidos, congregando e cobrindo aquele evento.
Foi uma experiência incrível, realmente, né? Eu me lembro do jornalista da Bielorrússia, cobrindo, uma jornalista da Bielorrússia. Me lembro também das grandes, agências de notícias, né, como Reuters, de vários locais diferentes do mundo, inclusive perguntando as grandes redes também televisiva aqui do Brasil e todos nós lá juntos. Inclusive, tinham momentos também que haviam entrevistas por língua, né? Então, por língua e também por país. Então, os nossos cardeais, em muitos momentos, fizeram coletivas, estávamos ali, nós, né, junto com todo o corpo jornalístico do Brasil. E alguns deles tiravam dúvidas com a gente, porque se tratava de uma linguagem própria, né, uma própria nossa católica, que, obviamente, nem todos têm esse conhecimento. Inclusive, eu me lembro que... não sei se você se lembra, João, a gente em cima e corrigindo um rapaz de uma grande rede, né? Ajudando ele.
Lá em cima
do telhado.
É importante a gente falar esses bastidores também, né, Gigliola? Tivemos acesso, gente, a spa. Olha, assim, a potência que é a nossa Excelsior, né? Eu não sei se você teve essa mesma sensação, Gigliola, mas quando nós nos identificávamos enquanto Excélsior da Bahia, a emissora do Arcebispo Primaz do Brasil, a gente era, as pessoas entendiam o que era Excélsior, né? Tanto os comunicadores do Brasil como de outros locais do mundo. E a nossa emissora, Excélsior, nos possibilitou estar em espaços restritíssimos, né? O que era que a gente subia aquela escada em forma de caracol para poder chegar no teto da Basílica de São Pedro. Acho que o ponto mais próximo do Papa, quando ele foi apresentado, foi o ponto que Giglio estava, e foi um ponto que a gente frequentou muito junto com outros comunicadores, porque você tinha uma visão panorâmica da Praça São Pedro, você tinha uma proximidade maior de tudo que estava acontecendo ali. Na própria coletiva, Giglio acabou de citar, a coletiva de imprensa que foi concedida pelos 8 ou 7 cardeais brasileiros lá em Roma, no Colégio Pio Brasileiro. Nesse momento, estava aí, né, Gigliola, grandes nomes, como a própria Ilse Scamparini.
Estava atrás da gente.
Atrás da gente sentada. Grandes comunicadores de todo mundo. Estávamos ali de igual para igual.
Nossa foto, inclusive, da coletiva está no Vatican News, né,
português? No Rádio Vaticano, exatamente. Como a Gigliola acabou de falar, as pessoas, os comunicadores com maior respaldo internacional ou de qualquer região do país, buscaram por muitas vezes tirar dúvidas conosco, perguntar conosco sobre um pronome de tratamento, sobre um título, sobre uma questão litúrgica, sobre o que era aquilo, o que era isso, porque funcionava dessa forma, justamente pela tradição da Excélsior de primeira emissora católica do país. Então, ali na coletiva de imprensa, hoje em dia, ficávamos fazendo nosso conteúdo, nossa matéria, nossa reportagem, mas também prestando uma espécie de assessoria para os outros comunicadores, né, Gigliola?
Exatamente. E como é importante, então, para que até que haja notícia correta, né? Sem fake news, sem ilusões, sem coisas erradas, errôneas, que exista um veículo oficial, existe um veículo católico, existam pessoas preparadas, jornalistas como nós, né, radialistas como nós, preparados para estar aquele momento ali, né? Até porque eu fico pensando que determinados conteúdos sairiam com erros talvez bem básicos. Você, meu caro amigo, se você escutou ou assistiu as nossas matérias sobre o conclave, dificilmente vai ter algum erro, porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? Já os outros colegas, porque fazem várias outras coisas, precisavam desse complemento, desse apoio, dessa atenção até nós, muitas vezes por não entender. Uma outra coisa também que eu acho extremamente importante é a proximidade. Então, o nosso cardeal, ele é um dos 9 cardeais que assistiam, né, o Papa Francisco, e continua nessa assistência ao Papa Leão. Então, existia um olhar particular do conclave, daquela, embora seguindo todo o rito, que é diferenciado pela presença do nosso cardeal, e que a gente pôde, né, por estar mais próximo a ele, por ele ser o nosso presidente da Fundação Dom Avelar, poder fazer chegar até cada um de vocês, né? Na verdade, a Bahia e todas as nossas paróquias estavam lá presentes, graças a Excélsior, né?
Ah, graças a Excélsior da Bahia, né? Nós trouxemos esse conteúdo exclusivo para o nosso estado. Uma oportunidade muito grande também, que foi uma representatividade da nossa emissora, Gigliola. Ali o Papa foi eleito, se eu não me engano, na quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. E aí, no dia 11 ou 12, se eu não me engano, na segunda-feira, o primeiro grupo civil que o Papa recebeu na Sala Paulo VI foi os 6 mil jornalistas que cobriam o conclave lá no Vaticano. E nós tivemos essa oportunidade de ver o Papa de pertinho, de acompanhar a primeira mensagem dele para a comunicação mundial. Foi enquanto Excélsior estávamos ali, né, pertinho do Papa, recebendo essas bênçãos para a nossa comunicação. Foi um momento também de muita fecundidade espiritual para nós que somos católicos, Gigliola. Foi um momento também Sem sombra de dúvidas, aquela mensagem do Papa para os comunicadores foi quase que uma catequese que vai ficar na mente e no coração da gente para todo fazer jornalístico de comunicação. Eu lembro que uma das primeiras palavras que ele disse ao saudar os comunicadores foi que precisamos de uma comunicação desarmada e desarmante. Eu sempre repito isso e sempre lembro Sim. disso, porque ficou como um carimbo na minha memória mesmo. Assim. E o Papa Leão, em sua primeira mensagem aos comunicadores, falou sobre a importância de ter uma comunicação em prol da paz, condenou os comunicadores e jornalistas que são presos em todo o mundo por conta da falta de liberdade de expressão em alguns países. Foi uma mensagem muito lúcida, né? E que deixou os comunicadores muito felizes. Como foi para você viver esse momento lá, pertinho do Papa?
Olha, além, todos os momentos é muito emocionante, né? Assim, um parêntese sobre a questão da emoção, não só para a gente, tá? Talvez você pense assim, para eles, porque são de uma emissora católica, são católicos. Não, a gente via gente do mundo inteiro, não católicos, inclusive, até mais emocionados, assim, em termos chorando, do que a gente, né? Todas as pessoas, é um momento histórico, né? E a gente precisa ressaltar isso e lembrar o que Deus nos deu, né, nesse tempo de termos uma eleição de um novo Papa e um Papa realmente mensageiro da paz. Falou da paz no seu primeiro, né, no seu primeiro fala, e depois ao jornalista ele já, né, eu não só falo de paz, eu aponto formas que essa paz deve ser concretizada em cada área. No caso, para os jornalistas, o desarmar das palavras, né, nossas palavras, já que uma das nossas ferramentas é a palavra, essas palavras precisam ser palavras desarmantes, né, desarmadas e desarmantes. E depois, além da nossa postura como jornalista, uma postura de paz, nas nossas palavras desarmadas e desarmantes, que é para a gente se questionar profundamente como estão as nossas palavras, né? Será que o que eu estou dizendo agora é desarmada e desarmante? Como também a postura daqueles países e governos e regimes diversos que impedem, cerceiam a liberdade de expressão, né? Ainda que diferente da nossa, o outro tem o direito de se expressar, direito inclusive de ter voz, né? De ter um espaço comunicacional.
Sem sombra de dúvidas, Gigliola, foi um momento muito especial. Eu lembro de algumas coisas assim que chamaram bastante atenção. A correria que a gente vivia, igual tantos comunicadores. Gente, a Praça São Pedro parecia um mar de material de comunicação, de tripé, de câmera. A gente, eu e o Gigliola, a gente montava nosso tripé, gravava conteúdo, entrava ao vivo, desmontava o tripé, corria para outro ponto, montava outro tripé. Nossa rotina do dia a dia era assim, a gente acordava, o Gigliola estava hospedado num lugar, eu em outro, nos encontrávamos, né, lá no Vaticano, aí a gente fazia conteúdo, a gente corria para a sala estampa para ver se tinha alguma atualização sobre algum assunto, de vez em quando tinha algumas reuniões na sala estampa, alguns pronunciávamos lá. Inclusive, Gigliola, quando a fumaça branca saiu, eu vou lhe perguntar isso, onde você estava no momento e como foi receber essa notícia lá, cobrindo pelo Excelso esse momento, né? Eu estava saindo da sala, porque a gente tinha duas salas de imprensa, uma dentro do Vaticano e uma bem próxima em Roma, assim, já do lado de fora, né? Numa das ruas assim, da Via da Conciliação. E eu lembro de estar saindo da segunda sala de estampa, que era lá fora, quando a fumaça branca saiu. E foi um corre danado, porque a polícia de Roma, as forças de segurança, começaram a fechar os acessos, né? Porque eram incríveis centenas de pessoas, era uma multidão extraordinária que estava tomando as ruas da Praça São Pedro naquele momento, uma multidão assim que deixava a gente surpreendido, assim, surpreso com a quantidade de gente. E eu fui correndo, falando, mostrando minha credencial à polícia, eu sou da estampa, fui passando até chegar bem perto, assim, na própria praça, que foi o momento que o cardeal diácono, ele anunciou, abrimos Papa, e tivemos um intervalozinho de um tempo, né, até o Papa Leão sair, né, que ninguém esperava, acredito que fosse esse nome, não era um dos nomes mais cogitados, mas sim era um cardeal da igreja, que era prefeito de um dicastério. Então, assim, quando aquele nome saiu, Gigliola, eu fui tomado por uma sensação que, se eu fosse descrever essa sensação em uma palavra, seria sinodalidade. Eu me lembrei muito desse termo cunhado pelo Papa Francisco, né? Porque ali na Praça São Pedro estavam pessoas de várias cores, de várias nacionalidades, de vários gêneros, podemos dizer até de vários credos, de várias identidades, juntas, congregadas em prol de saber quem seria o próximo sucessor de São Pedro, o próximo pontífice da igreja. E as pessoas choravam, elas se emocionavam, elas aguardavam aquela mensagem de uma forma tão pulsante que eu lembro de ficar assim, bestificado no meio do povo, gravando conteúdo, mas ao mesmo tempo vivendo esse momento de suma emoção e importância que é a eleição de um Papa. Como foi para você, assim, na hora que a fumaça, onde você estava? Porque a gente não estava no mesmo lugar, gente, apesar de estar na mesma praça, estávamos em lugares diferentes.
É, antes de começar, realmente a gente não tinha expectativa que fosse naquela manhã, na manhã em Roma, né? Ah, já por volta de meio-dia aqui, né? E aí eu fui para para o teto do Vaticano lá, estava mais ou menos em torno de 50 metros da onde ele aparece, né? Da sacada onde ele aparece, do Lodio, né? Que se chama em italiano. Ah, e para mim foi uma grande emoção. Eu estava com alguns jornalistas italianos e um pouco antes da saída da fumaça branca, uma das jornalistas, que é de um veículo católico, da região de Nápoles, ela falou assim: será que Nossa Senhora de Pompeia vai nos dar um Papa hoje? Né? E era o dia de Nossa Senhora de Pompeia, aquela que protegeu os italianos como quanto da peste, também da questão da erupção do Vesúvio, né? De uma grande catástrofe. E aí, assim que saiu, a gente estava ali, realmente não esperava. Acho que de todos os dias é o momento que a gente menos esperava saiu. Então, aquela multidão de jornalistas, fotógrafos, cameramans, todo mundo chorando. Uma comoção, assim, incrível. Espiritualmente, para mim, parecia que o mundo naquele momento estava sendo curado na sua liderança, né? Nós somos uma geração com tantas feridas na liderança. Talvez, não, embora fosse o ano da esperança, do jubileu da esperança que acontecia, talvez muitos não esperassem que a gente tivesse um grande líder. E naquele momento que foi eleito e depois, quando ele apareceu na sacada, falando de paz, de que o mal não vai prevalecer, né? Paz esteja, como é que vocês estão? Paz a vocês. O mal, vamos lembrar que o mal não vai prevalecer, essa mensagem que eu repito muitas vezes também, o mal não vai prevalecer. Realmente eu senti e eu percebi um grande líder, né? Deus nos presenteando o mundo com grandes líderes e reacendendo a esperança que no meio de tantos tumultos, de tantos líderes que travam guerra, que criam guerra, que geram guerra, que se alimentam da guerra, que colocam a sua riqueza e a sua vida na guerra, surgia o maior líder oposto a tudo isso, né? Dizendo a paz, paz. Esse é o meu viés. Eu vim construir e eu estou construindo a partir desse exato momento a paz e nada mais, nada menos do que a paz, né?
É verdade, foi muito bonito, Gigliola, foi muito emocionante e foi um dos momentos que a nossa Rede Excelso de Comunicação carimbou sua presença em grandes transmissões e coberturas. Estamos falando dessa transmissão macro, gente, que foi o conclave, que foi um momento muito importante histórico para a vida desta emissora, a nossa emissora presente reconhecidamente no Vaticano, cobrindo a eleição de um Papa, mas eu falei agora há pouco no programa de manhã às 10 horas sobre a cobertura que a Rosa Brito fez esse ano da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB. Quantos momentos importantes para a vida da Igreja Católica a Excelsior esteve presente ao longo desses 84 anos? No início desse ano a gente cobriu o ano jubilar, a abertura do ano jubilar que vive nossa arquidiocese, 475 anos de fundação, 350 anos de elevação a bispado. Há semanas atrás estávamos cobrindo a sessão solene do Congresso Nacional em honra à arquidiocese de São Salvador da Bahia, e é cada vez